Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumani, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Ô, Neumani, para começar, queria saber de você em que as informações dadas pelo empresário Paulo Marinho, em cuja casa, lá no Rio, funcionou o QG de comunicação da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, mas em que essas informações confirmam as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro sobre tentativa de controlar a Polícia Federal para proteger amigos e a família.
Amigo.
Há um amigo, né?
Patrício de Queiroz. Paulo Marinho, como você disse, empresário carioca, foi diretor do Jornal do Brasil, que emprestou a própria casa para Bolsonaro usar como estúdio de TV da propaganda na campanha, que é suplente do Flávio Bolsonaro, contou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que publicou no domingo a sua entrevista, que o chamado 02, pelo papai, né, lhe contou que tinha sido avisado por um delegado bolsonarista que o COAF tinha entregue à Polícia Federal relatórios sobre movimentação financeira atípica do seu factotum no gabinete da Alerj. Fabrício Queiroz tem ligações com a milícia lá no Rio, foi um sargento da Polícia Militar e que serviu sob o comando do Bolsonaro na época que o Bolsonaro era capitão no Exército. A história é bombástica, acho que essa é uma entrevista que entra no rol dos grandes furos do jornalismo, como a entrevista da Renata Lopretti com o Roberto Jefferson, que lançou luz sobre o Mensalão, e o furo que o Estadão deu em dezembro de 2018, contando a história que o Flávio contou, né, ao Paulo Marinho. E a história mostra que é coerente com os fatos, pois o então deputado estadual do Rio demitiu o ex-agente da PM, a filha dele, antes da informação ser publicada pelo Estadão em dezembro de 2018, quando seu pai era o presidente eleito já. Isso aconteceu entre os dois turnos da eleição e o Flávio contou depois ao Paulo Marinho. Aliás, o Raíssa já tinha avisado aqui que há na PF um grupo bastante numeroso e poderoso de bolsonaristas, em disputa com outros quatro: os petistas de raiz, os petistas granfinos, os tucanos e as viúvas de Romeu Tuma. No meu livro, Que Sei de Lula, tem um capítulo sobre o Estado policialesco criado por Márcio Tomás Bastos no primeiro governo Lula. E no meu artigo Polícia Federal, uma santinha de pau oco, publicado na página 2 do Estadão em 29 de abril de 2020, agora há pouco, eu abordei esse assunto. Falei aqui também em alguns comentários, vocês são testemunhas, e no meu canal no YouTube. A entrevista é, portanto, verossímil e deverá mudar o rumo como essa da cara de Roberto Jefferson que eu citei aqui e o próprio furo do Estadão sobre o relatório da COAF em dezembro de 2018, antes de Bolsonaro assumir o governo, aliás. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, eu quero saber em que essa investigação, né, pode, no final das contas, fazer seguir o desejo do presidente Bolsonaro de colocar Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal.
O Alexandre Ramagem, o delegado que o Bolsonaro disse que era o sonho dele torná-lo diretor-geral da Polícia Federal, que ele tentou, o Alexandre de Moraes não permitiu, e que ele colocou, aliás, um segundo dele para dirigir a polícia, e aí ninguém proibiu, e ele está lá, né, também Alexandre, né, o Orlando Alexandre de Souza, né, foi o responsável pela condução da investigação na Operação Cadeia Velha da Lava Jato. Da Cadeia Velha que resultou a Furna da Onça, que é de que Paulo Marinho tratou. Bolsonaro disse explicitamente, né, que o sonho da vida dele era pôr Ramagem na direção geral. Não foi o Ramagem quem vazou, segundo Thaís Oyama, no seu livro Tormenta. Né? Só que a sua presença e a nomeação do homem de confiança, Rolando Alexandre de Souza, na direção geral, esclarece tudo e joga no lixo as até agora três versões do Planalto sobre a intromissão do Gabinete de Segurança Institucional na história. Os generais Walter Braga Neto, chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral do Governo, e Augusto Heleno Ribeiro, desonram os cargos quando inventaram essas versões em depoimento oficial, ou seja, cometeram perjúrio, e desonram o exército. Eles merecem uma punição exemplar dos comandantes do exército em atividade, se é que ainda resta alguma vergonha lá pelo exército. Aí se abate o craque.
Ô Neumani, queria que você comentasse também a reportagem do blog do Fausto Macedo, aqui no portal do Estadão. Que parece que pôs por terra, né, versões fictícias narradas pelo Palácio Planalto, segundo as quais o presidente da República se referia ao Gabinete de Segurança Institucional e não à Polícia Federal, naquela reunião lá de 22 de abril, como motivo da ira naquela reunião do Conselho de Governo, que está para ter até o sigilo derrubado. Aguarda-se aí uma decisão do ministro Celso de Mello, lá do Supremo.
O Fausto Macedo, no fim de semana, acho que foi no sábado, publicou que no blog dele, no portal do Estadão, que em 26 de março, quase um mês antes da reunião de abril, o general André Laranja, está a correr, né? É piada pronta, né? Laranja. Então, o diretor do Departamento de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional foi promovido por Bolsonaro para comandar a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. A direção do Departamento de Segurança Presidencial ficou com o então adjunto, o Gustavo Soares, promovido ao cargo de titular da repartição. Entre as atribuições do departamento estão zelar pela segurança pessoal do presidente, do vice-presidente da República e dos seus familiares. E o Fausto conta também uma terceira troca. Aliás, a Andréa Sadi, da Globo, também contou no Jornal Nacional, fez a mesma reportagem. Uma portaria de 28 de fevereiro, dois meses antes da reunião ministerial de abril, colocou o tenente-coronel Rodrigo Garcia Otto na função de chefe do escritório de representação no Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Essas três trocas, né, Raíssa e Carolina, os queridos ouvintes, mostram que o presidente não enfrentou problemas para fazer mudança. Não tinha o menor motivo. Inclusive, não tinha motivo nenhum, porque a terceira versão, o estafermo do general Heleno, disse que ele estava falando genericamente, né, para poder explicar isso. Como é que fica tão irritado para falar genericamente? Em relação à reunião, hoje tem um noticiário no Estadão que a reunião tinha 40 pessoas. Né? Pretender que essa reunião seja uma reunião de segredos, de sigilo, de Estado, chega a ser mais risível até do que as versões que os generais que merecem punição criaram, mostrando que tem mais criatividade do que vergonha na cara. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Ainda sobre a notícia desse vazamento, né, a Flávio Bolsonaro, a PGR agora pediu para a Polícia Federal ouvir esse empresário, né? O Marinho, que relatou esse vazamento ao filho do presidente. Você acha que o impacto dessa revelação poderá, quem sabe, convencer o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a pedir, né, que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente e a família de Bolsonaro?
No domingo, Carolina, a Andresa Matais e o Moura, como que chama? O André, né? André Moura, é isso? Lá de Brasília, publicaram uma reportagem dizendo que quatro dos investigadores desse inquérito sobre as acusações do Sérgio Moro ao Bolsonaro estão convencidos de que não houve crime. Espero que eles tenham mudado de opinião e espero que o procurador-geral tenha também mudado de opinião, porque estava tendo como certo que o Bolsonaro seria, que tudo contra o Bolsonaro seria jogado no lixo. A procuradoria ontem correu para pedir à Polícia Federal o depoimento do empresário Paulo Marinho sobre a denúncia, e em ofício encaminhado por dois procuradores, e também o chefe do Miguel Ângelo Braga Cirilo, Grilo, chefe do gabinete do Flávio. Não basta, viu? Precisa também apensar ao inquérito, um inquérito das fake news, lá do 02, no gabinete do ódio, e aquela prova que o Bolsonaro deu ao mostrar no seu celular um WhatsApp em que ele cobrava do Moro mais uma razão para afastar o diretor-geral, que era uma coluna do Merval Pereira anunciando que 12 deputados bolsonaristas estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Caso não faça isso, Augusto Aras poderá assumir um dos dois cargos, né? Passador de pano geral da República ou bajulador geral da República. Né? E dará razão para um impeachment dele mesmo, pelo Senado, como esclareceu o meu amigo desembargador Walter Maier Ortiz pelo WhatsApp ontem. O artigo 52, citou o Walter, 11º da Constituição, mostra que se o procurador Aras opinar pelo arquivamento do inquérito com relação ao Bolsonaro, o troco poderá vir do Senado com um cartão vermelho de expulsão. Artigo 52, repito, como é que chama?
Inciso?
Inciso. Pô.
Inciso, é.
11, né? Não 10. Da Constituição, diz que compete privativamente ao Senado aprovar por maioria absoluta e voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes de termo do mandato, que é de 2 anos. Aí se abate. Meu consultor para assuntos aleatórios da Justiça.
Você criou um novo cargo aí que é PPGR, né? Passador de pano.
Passador de pano geral, mas eu prefiro o bajulador, viu?
Ah, também é bom. Também é bom.
Ou não, mas seria talvez um pouco deselegante, mas puxa saco geral da República.
Ah, aí seria PPS ou PXS. Bom, siglas à parte, temos aqui outra manchete aqui, ô Neumann. Bolsonaro leva 11 ministros a ato de apoiadores. Está aqui na primeira página do Estadão. O que mais chamou sua atenção nesse episódio de ontem?
O Bolsonaro fez questão de dizer que não tinha nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atente contra a Constituição e contra o Estado de Direito. Também não tinha. Não tinha faixa. Eu não sei se não tinha, porque eu vi imagens. Pode ter sido feita antes dele ter mandado tirar, tal, mas tinha imagens de faixas contra o Estado de Direito, sim. Mas o que chamou mais atenção a ele foi essa ausência de faixa. E a mim, uma coisa que talvez ele não tenha percebido. Não tinha ninguém nessa manifestação. Essa manifestação foi um malogro, absurdo, um fracasso retumbante. Levar metade do ministério, 22 ministros, 11, para ver fracassar, realmente é mais um feito na biografia do Bolsonaro. Se realmente não havia fácil, também, se for mentira do Bolsonaro, não é a primeira, o comentário marca uma diferença em relação à postura que ele adotou em atos anteriores, e ainda assim, o puxa-saco geral da República, Augusto Aras, concentrou os alvos de suas investigações a respeito desses atos fora o presidente da República, fora dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Estados dão reajustes a servidores no meio da pandemia, manchete de primeira página do Estadão de hoje. Enfim, o que há de revelador e relevante nessa notícia, ao seu ver, no contexto da pandemia, né, especialmente?
Bom, Carolina, que absurdo. O Brasil realmente é um país que não tem jeito. Aliás, eu queria recomendar a leitura de um artigo de um venezuelano a quem eu fui apresentado pelo meu amigo americano Norman Gal, Moisés Naim, um artigo brilhante sobre a pandemia. E, no fim, as duas últimas frases dele são: como vemos de sobra nos noticiários, esta pandemia não é imune ao impacto dos charlatães que brincam de ser presidente. Ele se referiu ao G4, que é negacionista. O Jair Bolsonaro do Brasil, que receita cloroquina. O Daniel Ortega, da Nicarágua, que receita festival de dança. A primeira-dama, Rosário Murillo, também é vice-presidente. Diz que o novo coronavírus não chega por causa do calor. O Gurbanguly Berdimuhamedov, do Turquemenistão, que proibiu falar o nome do vírus e da doença e queimou toneladas de fumo para matar o vírus, e o Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, que receitou vodka, gelo e paciente tratou. Para também figurar na lista desses vilões, tem uma matéria que é manchete do Estadão, dos governadores que se aproveitaram da falta de completo decoro do presidente da República, que mandou a sua base de apoio no Congresso votar essa possibilidade de dar os governadores darem aumento, mesmo recebendo auxílio do governo federal. Depois, naquela ridícula marcha mussoliniana em relação ao Supremo, em direção ao Supremo, anunciou que, atendendo a Paulo Guedes, ia vetar, não vetou até agora e com isso permitiu que vários governadores, governadores do Distrito Federal, do Mato Grosso e da Paraíba, do meu estado, né, aprovassem reajustes e gratificações. Né. E em outros estados está aumentando a pressão. Né. O Congresso também aprovou reajustes para militares de Roraima, Rondônia, Amapá e do Distrito Federal, só polícia militar, ativos e inativos que ingressaram nos cargos quando esses estados eram territórios pertencentes da União. Isso é um vexame geral desses governadores que fizeram isso. E o vexame do Bolsonaro, que não sancionou até agora, e os governadores, mesmo desesperados por falta de dinheiro, dão um aumento completamente fora de qualquer moral, de qualquer bom costume aos servidores, né, estaduais. Pois bem, com a explosão dessa bomba de hidrogênio na política brasileira, vamos esperar para ver o que nos espera essa semana. Por enquanto, vou ficando por aqui, Carolina.
Bom, nós não vamos, antes de contar, nós vamos cantar.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Parabéns,
José Neumann e Pinto. Muito obrigado. É um prazer, uma alegria ouvir os parabéns de vocês. Eu quero contar um particular. O meu pai morreu com um mês antes de completar 60 anos. Eu casquetei que ia morrer antes de 60. Estou cumprindo agora o último ano da década de 60, né? Deus queira que eu siga em frente, porque agora eu tenho um motivo muito bom, né? Muitos motivos. Mas o maior de todos os motivos, meu casamento com a Isabel, é o meu filho Arthur, que daqui a duas segundas-feiras completará um ano.
Muito bom, hein? Ano que vem, idade redonda, hein?
Ano que vem é redonda e eu saio dos 60, né? Vamos ver se eu cumpro pelo menos essa tarefa, né?
Então, feliz aniversário aí,
um grande abraço, obrigado a todos vocês, boa semana. Como eu digo sempre para meus amigos, para quem eu escrevo, uma segunda fecunda e uma semana bacana neste dia do meu aniversário.
É isso aí.
E aproveite bem o seu dia aí perto do Arthur e da Isabel.
Deixa comigo, cara.
Vai contar de 69 para trás? Como é que vai ser?
É.
A contagem da Carol.
A contagem melhor da Carol. Não, né? 69 para trás não cabe no jornal.
Fica maior ainda.
Não cabe, não pode ser de 3.
Não dá. É 3.
É 2.
É 1, em pé.